Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Êxodo 17, versículo de número 8. Êxodo 17, versículo 8. A palavra Êxodo quer dizer saída. Esse livro trata da aflição do povo hebreu no Egito. Ele trata quando Deus falou com Moisés, quando Deus levantou Moisés como líder, Moisés desce para o Egito, e quando Deus também julga o Egito, e Moisés sai com o povo do Egito. Amém, queridos? Então, nós vamos ler um texto nessa noite que está falando sobre uma guerra, sobre uma peleja contra os israelitas. Diz o texto assim, versículo 8: veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, não haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é o que nós vamos meditar, e o tema dessa noite: o Senhor sustenta as suas mãos. Escolhe pessoas certas para que a tua vitória seja certa. Amém? Deus sustenta as nossas mãos. Escolhe pessoas certas para que a tua vitória seja certa. Muito bem, nós estamos começando uma semana. Hoje é o primeiro dia, encerramos uma semana que passou aí de oração, queridos. Nós estamos orando aqui no templo das 7 às 8 da manhã, e eu ia até fazer uma viagem amanhã, mas não foi transmitida para outra, segunda. Então, essa semana nós vamos continuar orando. Quem gosta de orar e quiser participar, você vem participar das 7 às 8. Se você está trabalhando, é lógico que você não vai faltar de serviço por causa disso. Mas se você pode vir orar, se você entra 8 horas, teve irmãos que veio orar com a gente e quando deu 10 para as 8 ele foi para o trabalho. Muito gostoso, uma bênção, uma semana maravilhosa de oração nós tivemos das 7 às 8. Eu estou falando isso porque isso faz parte dessa pregação. Presta atenção numa coisa, irmãos. Orar é necessário. Vigiar é necessário. Saber escolher é necessário. Escolher é proferir, é selecionar. A vida, ela é cheia de escolhas. Você tanto pode escolher pessoas para estar ao seu lado, como você pode escolher como você vai viver a sua vida. Você pode escolher viver uma vida mais entregue a Deus, mais vigilante, mais presente, ser mais espiritual, ser mais aprofundado na palavra. São escolha, amém, queridos? É escolha que as pessoas têm. Os jovens, amém, jovens? Vocês, vai ser o que vocês escolher hoje. Todos nós passamos por isso. Agora, é muito importante pensar e a lembrar que nós constantemente enfrentamos desafios. Todos nós enfrentamos um certo desafio na nossa vida. Então, o texto desta noite, ele fala que uma guerra surgiu quando os filhos de Israel, eles estavam passando pelo deserto. E quando eles estavam passando, surgiu os amalequitas, que queriam impedir a passagem deles. E eles também quiseram assaltar a Israel. Mas na verdade, queridos, naquele impedimento que houve, o que, que aconteceu? Nós vemos aqui nesse texto a unidade daqueles irmãos líderes que estava passando no deserto. Veja a unidade deles. A Bíblia está dizendo para nós que quando os filhos de Israel estavam naquele lugar, os amalequitas se reuniram e vieram contra eles. No versículo 9, Moisés, ele dá uma ordem a Josué: escolhe-nos homens. Olha a escolha. Escolhe homens e peleja contra Amaleque. A escolha que Deus coloca no coração de Moisés é que Josué sai para cuidar de uma guerra física. No coração de Moisés, Deus dá outra direção também. Enquanto Josué vai para a guerra física, você, Moisés, vai subir no monte e você, com o bordão, com a vara na mão, vai interceder por eles. Então veja bem, queridos, são duas coisas que andam junto, tanto o espiritual como o físico. Se você quiser vencer lutas no mundo físico, se você quer ser um vencedor, você precisa estar ligado a um mundo espiritual, a uma vida de intercessão, de oração, estar também debaixo de uma liderança abençoada, uma liderança séria, firme. Você precisa estar ligado. Olha, querido, o que, que isso aqui mostra para nós? O povo de Israel agora vai enfrentar uma batalha num vale. Naquele vale aconteceria a batalha. Então, ali tinha um general Josué, mas lá em cima tinha um outro homem com as mãos segurando a vara, orando. Moisés, veja o espírito de unidade, veja o espírito, irmão, que há no coração desses homens. Agora é interessante que Josué faz as escolhas dos soldados e Moisés faz as escolhas, né, dos sacerdotes que vai estar junto com ele. Então, Moisés sobe o monte. E no monte, ele não está sozinho. Junto com ele está Arão e Ur. A Bíblia fala no versículo 11, quando Moisés levantava a mão, o que acontecia com Israel? Ele prevalecia e continuava ganhando a guerra. Amém? Ele continuava ganhando a guerra. Quando, porém, ele abaixava a mão, quem que prevalecia? O inimigo. Veja como é importante a pessoa não desistir de estar ligado em Deus. A pessoa está firme. É necessário firmeza, irmãos. Tem hora que você se sente cansado, você se sente fraco, as lutas da vida, elas te cercam, elas batem em você, mas você tem que permanecer com a tua fé firme, de pé. Moisés, seus braços pesados, seus braços, eles iam abaixando, aí o inimigo começava a ganhar a guerra. Irmãos, talvez alguém esteja pensando assim, mas era necessário Moisés estar com as mãos levantadas? Se não fosse a Bíblia, por que a Bíblia coloca esse parecer? Por que está aqui esse parecer para nós? Se não houvesse necessidade da postura de um homem de Deus ali, a Bíblia não estaria registrada aqui. Agora, Moisés era o líder de todos eles. Ele tinha que estar de pé mesmo. E eu quero dizer para você, querido, na batalha da tua vida, lá na tua casa, no teu trabalho, aonde você lidera, onde você trabalha, onde você dedica a tua vida, você tem que estar de pé. E primeiro, antes que você comece qualquer coisa, você tem que passar pelo trono de Deus. Comece pelo trono de Deus. Porque o que o Senhor deliberar para a tua vida é o que vai acontecer. Amém, queridos? Ainda que você pareça fraca, suas mãos pesadas, cansada, mas enquanto você está passando pelo trono de Deus, você pode ter certeza, teu Deus peleja por você. Então você não deve reter a tua mão de abençoar, você não deve encolher a tua mão, não. Deus, ele vê o esforço de Moisés e Deus então peleja com ele na guerra, sustenta Josué lá embaixo. Mas interessante que, amigos, é importante. Pessoas que oram, é importante. Pessoas que intercedem, é importante. A Bíblia fala no versículo de número 12, as mãos de Moisés eram pesadas. A Bíblia diz, ó, tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e nela se assentou Arão e Ur. Sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Quer dizer que naquele momento que Moisés não aguentou mais, o que os dois amigos fizeram? Colocou lá uma pedra, ele se assentou. Um entrou de um lado, o outro do outro, e aí eles ergueram a mão do profeta de um lado, o outro ergueu a mão do profeta do outro, e eles ficou lá sustentando. Isso é companheirismo. Isso aqui, irmãos, é estar junto. É quando você vê que a pessoa ela está no seu momento de fadiga, e o que acontece, querido? A pessoa entra dentro daquilo ali, não é para tirar a pessoa, ou então debochar, dizer, olha, ao fraco, ao cansado, ao abatido, né? Não é para fazer uma autocrítica, mas normalmente amigos, querido, eles precisam estar junto, amigos verdadeiros, precisam estar junto para quê? para na hora da canseira, na hora do enfado, na hora do cansaço, na hora da dor, na hora em que parece que tudo vai fracassar, é nessa hora que o amigo entra para sustentar. É nessa hora que entra um pastor, entra um intercessor, entra um levita, entra um sacerdote, entra ali para quê? Para sustentar. Era a função desses homens. Aí, queridos, o que acontece? Essas pessoas, juntos, dentro do companheirismo, sustentando um ao outro, eles começam a ganhar a guerra. Ninguém ganha a guerra sozinho. Um lar não prospera se não houver unidade. Um casal não vai avante se não houver apoio um do outro. Precisa estar junto. Salomão, o sábio, diz: é melhor serem dois do que um. Porque sendo dois, quando um cai, o outro levanta. A vida é assim. A vida é assim. As pessoas são amparadas uns pelos outros. Por isso que Deus manda amar, por isso que o Senhor manda na sua palavra que nós nos amemos uns aos outros, por isso que o Senhor na sua palavra ordena que nós devemos em todo o tempo amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo. Queridos, aqui ó, nós estamos bem próximos um do outro. Verdade é que Deus chamou a todos nós. E verdade é que cada um de nós temos uma guerra para vencer. Verdade é que nós já saímos do mundo. Nós já saímos do Egito. Nós estamos todos servindo a Deus. Nós todos queremos chegar em Canaã. Mas no nosso percurso, os amalequitos, os inimigos, eles se levantam para nos impedir. Eles nos levantam para nos combater, eles se levantam para guerrear contra a gente. Um exemplo: você acha que o inimigo quer que você caminhe ou ele quer que você pare? O inimigo quer que você pare, o inimigo quer que você se entregue à fadiga, quer que você se entregue ao cansaço. O inimigo quer que você, meu irmão, pare por completo. Porém, Deus quer que você caminhe. E para nós caminhar, nós precisamos ter unidade. Amém? Unidade. E unidade, irmãos, não pode viver isolado. Fala assim: unidade só acontece quando estamos juntos. Então, precisa estar junto. Isolamento. Isolamento, irmão, leva as pessoas a sofrer. Isolamento leva as pessoas a sofrer. Eu vou citar um profeta na Bíblia que ele viveu um período de isolamento. Era um grande homem de Deus, era um homem, querido, que orava e caía até fogo do céu. Era uma pessoa extraordinária, a unção que ele tinha, caía fogo do céu. Mas ele sofreu por causa do isolamento. A Bíblia fala de Elias. No livro dos Reis, no capítulo de número 19, a Bíblia fala no versículo 4, que Elias foi ao deserto no caminho de um dia e veio e assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Olha a situação desse profeta. Ele sai, ele pega o caminho do deserto e no deserto ele vai pedir para si a morte. Irmãos, não era melhor ele se unir aos irmãos que havia em Israel? Não era melhor ele se unir as pessoas que também serviam ao Senhor, não era melhor ele acreditar que Deus tinha algo a mais para ele? Não, ele vai para o deserto. Ele caminha para um lugar que ele quer ficar sozinho. Ele quer viver solitário. Então é muito perigoso estar solitário. Se Moisés estivesse sozinho em cima do monte, se ele estivesse só, quem ia sustentar as mãos dele? Quem ia segurar os braços dele? Queridos, então para isso Deus te deu irmãos, companheiros. Amém? Não queira viver sozinho. Elias orava, caía fogo, mas aqui ele está orando e pedindo a morte. Por quê? Porque ele buscou o isolamento. Ele vai para o deserto. Pensa a tua vida, pensa. Se você for enfrentar as guerras, você for enfrentar as batalhas, não queira vencer tudo sozinho. Tenha companheiros, amigos, parceiros de oração, de intercessão, pessoas que entram com você para orar, querido, para estar junto com você. Bom, o Elias, ele ora pedindo isso: não sou melhor que meus pais. No versículo 5 diz que ele deitou, dormiu debaixo do zimbro, eis que o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. Precisou de Deus liberar um anjo. Olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedra em brasas, viu uma botija de água, ele comeu, bebeu, tomou e tornou a dormir. Então ele voltou a dormir de novo. Versículo 7, segunda vez o anjo vem, toca nele, levanta, come, porque o caminho te será sobremodo, vai ser longo o teu caminho. Mas Elias não queria um caminho longo. Elias estava querendo o quê? Morrer. Elias estava querendo morrer. Ele estava sozinho. Ele estava no deserto. Ele escolheu estar solitário ali. Mas não era esse o plano de Deus para ele. O plano de Deus falou para ele: rapaz, levanta. Come, moço. Teu caminho é longo. Por que que você está insistindo, pedindo para você a morte? Você tem uma caminhada, você tem uma jornada, você tem um ministério para realizar, você tem algo para cumprir na sua vida. Não é hora de viver isolado, é hora de estar unido. Ele precisava estar unido agora. Por que que Elias está fazendo isso? Ele está ameaçado por Jezabel. No ministério de Elias surge uma Jezabel. Jezabel é aquela que procurava destruir os profetas de Deus. Procurava barrar os ministérios dos servos de Deus. Quantas coisas te surgem para querer te atrapalhar? Não é hora de estar sozinho. É hora de estar unido. Amém, queridos? É hora de estar unido. A Bíblia diz que no versículo 8, Elias levantou, comeu. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, no monte de Deus. Lá naquele monte Horebe, lá, ali ele entrou numa caverna, aonde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Olha só, irmão. O homem sai do deserto e vai para onde? Para a caverna. Eu vou me esconder. Eu vou ficar dentro dessa caverna encrasulada aqui, ó. Não é hora de vida solitária. Agora, O Senhor vem até ele e fala assim: o que você está fazendo aqui? O que, que você está fazendo dentro de uma caverna? Deus podia vencer a guerra sozinho com Josué. Mas Deus falou para Moisés: manda ele pegar soldados para ir junto com ele. Você vai subir no monte? Arão e Ur vai com você. Jesus, quando enviou os discípulos para pregar, ele enviou quantos? De dois em dois. Jesus mandou ir de dois em dois. Irmão, não existe super. Não. Só o mundão aí que prega He-Man, super-homem, né? Essas coisas aí, não. Nem Deus manda ninguém ir sozinho. Deus não manda ninguém ir sozinho, não. Olha, querido, é necessário a gente ter humildade e a gente ter perto de nós pessoas. É necessário, não queira dar uma de forte, super-herói, não. Achando que a pessoa é invencível, querido, é necessário entender que o Senhor peleja por nós, porém o Senhor não quer que nós vivamos uma vida sozinho. É necessário unidade. Unidade. A Bíblia fala, irmãos, que o Senhor fala para Elias: o que você faz aqui? Versículo 10. Olha a resposta de Elias: tenho sido zeloso pelo Senhor. Eu sou muito zeloso pelo Senhor. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Os filhos de Israel, ninguém quer obedecer ao Senhor. Eles abandonaram a aliança com o Senhor. E aí o processo, Deus vai falando com Elias, mas no versículo de número 14, ele fala para Deus de novo. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Ó, eu sou um cara tão extremista que eu sou zeloso demais, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Versículo 14, ele está questionando de novo com Deus. Ele continua teimando. Mas se você vê no versículo de número 12, de Reis 19, fala assim, ó: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um cisto tranquilo e suave. Elias, escondido naquela caverna, irmãos, aconteceu o terremoto, aconteceu o fogo lá, derramou fogo lá, e Deus não estava no meio daquilo lá. Então, solidão não é bom, não. Solidão atrai coisas ruins para as pessoas. Não é bom. Se você quiser viver uma vida solitária, irmão, você vai pagar um preço muito difícil para a tua vida. Você pode ter fé, você pode orar, pode cair fogo. Segundo alguns estudiosos, Elias estava aqui sentindo até uma depressão. Ele estava meio depressivo pela sua condição psicológica. Então não queira ficar sozinho. Amém, irmãos? O cordão de três dobras é mais difícil de se quebrar. Moisés falava face a face com Deus, mas ele tinha amigos que ficavam do lado dele para segurar os braços dele. Amém, queridos? Agora, você quer ver um personagem maior do que Moisés? Foi Jesus. O que, que Jesus fez no jardim do Getsêmani? Ele foi orar. Os discípulos começaram a orar com ele, daí a pouco, dormiu tudo. Jesus levantou, foi lá, acordou eles e falou: vocês não podem orar nem uma hora comigo? Por que que Jesus fez isso? Ele sentiu. Jesus, certa feita, foi orar no monte, aonde ele passou a transfiguração. Jesus levou pessoas com ele. Quem que Jesus levou lá? Pedro estava lá com ele. Tiago, né? Estava lá com ele. Jesus levou pessoas. Isso é Jesus. Então, você precisa ter pessoas que oram com você. Você precisa ter pessoas que são companheiras. Amém, gente? Jesus fez isso no Getsêmani, no Monte da Transfiguração. Ele fez isso. É natural que você tenha os seus momentos de oração, de meditação, a sós com Deus. Mas viver sozinho, para si, e querer fazer para si, não é bom. É bom que haja unidade. Unidade, amém, irmão? São escolhas, isso é escolha. Elias, quando ele escolheu ficar sozinho e ir para o deserto, não foi bom. Deus vem, Deus repreende, Deus fala com ele. Irmãos, versículo 15, o Senhor fala para ele assim, ó. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria. Unja Jeú, ungirás rei sobre Israel também Eliseu. Olha o ministério que esse homem tinha. Ele ainda tinha que ungir pessoas, ele tinha que orar por pessoas, ele tinha que abençoar pessoas. Mas ele vai para o caminho da solidão, ele vai pelo caminho de deserto, ele escolhe estar só. Ele acha que o zelo dele é extremamente grande. Tem coisas que a gente, é o nosso achismo, né? Às vezes no nosso achismo, nós erramos. Tem pessoas que ele acha que ele, só ele está certo. Não, é o que eu penso, é o que eu acho. Irmão, Salomão disse: na multidão de conselho há sabedoria. Ninguém é suficientemente para decidir tudo sozinho. Tem que haver companhia. Amém, meu irmão? Então, Deus falou para Elias assim: você volta, você vai ungir pessoas e você vai fazer o ministério. No versículo 18, a Bíblia fala assim, ó: também conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Elias não disse que estava extremamente zeloso e que estava sozinho? Deus falou: não, você vai voltar para trás pelo caminho do deserto de novo, você vai atravessar de novo. Você vai ungir essas pessoas, e ó Elias, tem 7 mil pessoas que não se rendeu à idolatria, não beijou Baal. Em outras palavras, Deus está dizendo: por que que você está aqui sozinho? Por que que você está escolhendo esse caminho? Volta. Tem 7 mil que não se dobrou. Eu quero dizer para os irmãos, muitas vezes a gente acha que está sozinho, mas tem alguém de joelho orando pela gente. Tem alguém se dobrando diante de Deus, gemendo lá na hora da guerra, sustentando a tua mão. Está com você. Sabe, irmãos, Deus fala para Elias: tem 7 mil pessoas que não se dobrou. Essas pessoas estão lá. Então, o conselho nessa noite: não queira fazer tudo sozinho. Escolha o caminho da unidade. Escolha. Deus é o Deus que sustenta. Ele sustentou Elias, porque Deus teve misericórdia. Deus sustentou Elias ali porque o Senhor teve compaixão dele. Então Deus disse para ele voltar. Volta. Meu irmão, 7.000 pessoas. Por que que Elias escolhe estar só? Eu digo para você nessa noite, querido, é melhor você estar em unidade com o corpo de Cristo. É melhor você estar em unidade com a célula. É melhor você estar em unidade com a liderança da igreja. É melhor você estar em unidade com a liderança das células, dos ministérios, né? Existem vários ministérios na igreja. Esteja perto, esteja junto, esteja participando. Não queira entrar pelo caminho do deserto, não queira entrar pelo caminho da solidão, não queira ser zeloso extremamente a ponto de se prejudicar, de se isolar, de viver sozinho, achando que você é o cara. Elias orou, caiu fogo do céu, mas não precisava disso, ele podia estar unido aos 7.000. Então não faça isso. Moisés escolheu homens para orar com ele. Josué escolheu homens para lutar com ele na guerra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Escolha! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escolha servir a Deus, mas não escolha viver sozinho. Tenha pessoas do teu lado. Bom, a palavra de Deus mostra para nós que nós precisamos, então, ter companheiros, tanto para enfrentar a guerra que é física, como também a guerra que é espiritual. A palavra de Deus mostra que nós precisamos ter relacionamento com Deus. E a palavra de Deus também mostra que nós precisamos ter relacionamento de comunhão, de unidade, de estar junto, de estar perto, de estar debaixo da nuvem de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus está mostrando todas essas coisas para nós. É necessário ter esse relacionamento. Moisés e seus companheiros, Josué e seus companheiros, Elias errou, mas Deus o corrigiu. Deus sustentou ele com correção. Porém, a igreja primitiva, olhando para a igreja primitiva, como que a igreja primitiva vivia? A igreja primitiva era uma igreja que realmente ela andava unida. Exemplo. A Bíblia diz que todos oravam unidos no templo, até o dia de Pentecostes. Quando a unção do Espírito Santo desceu lá no cenáculo, eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. No capítulo 3 de Atos, a Bíblia diz que Pedro e João, ao entrar no templo Formosa, um coxo pedia esmola. Veja, Pedro não estava sozinho, eles estavam em dois. Você vai lendo a Bíblia e você vai ver a unidade dos apóstolos, você vai ver a unidade dos discípulos, você vai ver a unidade, queridos, da igreja. A Bíblia fala para nós que a igreja primitiva, ela era uma igreja também de oração. Os apóstolos enfrentaram o problema? Sim, muitos problemas. Muitos e muitos e muitos problemas. Porém, irmãos, Deus capacitou eles, mas era uma igreja que orava. Por exemplo, no capítulo 12 de Atos, no versículo de número 5, a Bíblia diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. Pedro, ele era uma das colunas da igreja, ele era unido à igreja, ele vivia no meio da igreja, ele era uma pessoa também de oração, ele era uma pessoa que estava presente no meio dos irmãos, mas agora ele está aprisionado. E a igreja sabe que ele está preso. O que a igreja está fazendo por ele, irmão? A igreja está orando por ele. Então, se ele fosse um super-homem, diz, ó, eu sou Pedro, eu sou homem de oração, eu sou homem de jejum, eu fico aqui sozinho, eu não preciso. Não, a igreja está orando por ele. Por isso que você não pode viver sozinho. Deus é o Deus que sustenta. Mas você deve escolher pessoas para estar ao seu lado. Pessoas que servem a Deus. A Bíblia diz que através da oração da igreja, Pedro foi liberto daquele cárcere. Ele não estava só. Eu quero encerrar voltando lá para Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, versículo de número 13. E Josué, vamos ler o 12, põe no 12 aí, irmão. Josué 17, 12. Êxodo 17, 12. As mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram por baixo dele, ele nela se assentou, Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Versículo 13. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória. Por isso que eu disse no início, se não fosse importante que alguém segurasse a mão de Moisés, por que que Deus mandou ele escrever aquilo ali para memória? Deus não quer que ninguém viva sozinho. Você entendeu, irmão? Se você está aqui nessa noite e a tua cabecinha está aí, ó, eu, Deus me livre do Zé, Deus me livre do João, Deus me livre do Francisco, e eu vou viver sozinho mesmo, eu quero ficar só, não quero ninguém perto de mim, você está frito, muda de ideia, filho. Deus está falando com você, pode voltar. Volta a se relacionar com as pessoas. Ó, o homem está lá orando no monte, o outro está lutando no vale. Alguém está na guerra espiritual, alguém está na física. Ô, irmãos, é equipe. É estar junto. É estar junto. E outra coisa. Hoje se fala em tanta torcida no Brasil. Mas é, olha, não dá para acreditar que no meio de cristãos e crentes alguém esteja querendo a queda do outro. Fala, o sangue do Cordeiro tem poder. E o que nos une, irmãos? É o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos une. E por que que às vezes, dentro da sede das pessoas, elas escolhem, às vezes, estar sozinha, escolhem o poder, para quê? Para querer passar por super-herói. Mas no nosso meio, grande é Deus. Amém, irmãos? É o Senhor. Então, fica esse conselho para ti. Deus falou com Moisés assim, ó, escreve isso para memória. Coloca aí, ó. Vocês vão lembrar. Você, Moisés, vai lembrar que alguém segurou a tua mão para você poder vencer a guerra lá embaixo. Você entendeu? Arão, você vai ser levita, você vai ser sacerdote, Arão. Então, é necessário que esteja escrito isso no memorial para você lembrar que um dia você segurou a mão do profeta. É assim que nós vamos vencer. Amém, irmão? É assim. Irmã, segura a mão do teu marido. Você, meu irmão, segura a mão da tua mulher. Segura a mão do teu filho. E você, meu filho, segura a mão do teu pai. Existe um tempo que os pais carregam os filhos, mas existe um tempo que os filhos conduzirão os pais. E você que é pai, não seja orgulhoso não, meu irmão. Você tem que aceitar. Perdão da palavra aqui, com todo respeito. Existe uns veinhos que é ranzizo, que não aceita. Não aceita. Você lembra de Pedro? Jesus falou para ele assim: Pedro, quando você era jovem, você fazia o que você queria. Mas quando você for velho, outros te conduzirão. Quando você for velho, outros te conduzirão. Olha, irmão, em todo o processo da nossa vida, nós temos que ser humildes. Eu sofri um acidente, para mim virar na cama, eu tinha que ponhar no meu pensamento, primeiro eu virava com a cabeça devagarzinho, depois o corpo ia arrastando assim, porque essas fibras do músculo, elas, no acidente, foram praticamente quebradas, né? Muito ruim. E aqueles dias, as pessoas me davam banho na cama, com paninho. E você sabia que eu orava 3 horas por dia? Eu orava das 5 às 7 da manhã, e eu orava das 3 às 4 da tarde. Só oração, mais os cultos da noite. Alguém disse para mim assim: como é que pode uma pessoa orar tanto, sofrer um acidente e ficar assim? Eu não sei de onde veio aquela voz, irmão. Mas a pessoa falou para mim. Entendeu? Não sei se era instrumento do diabo, não quero aqui acusar. Mas que falou, falou. É desafio. Então lá, com paninho, né, de aguinha molhadinho, eles me davam o banho de leite que eles falam. Queridos, nós somos dependentes. Amém? Por isso, aceita ser conduzido. Mesmo que você tiver pessoas frágeis perto de você, essas pessoas vão te ensinar muita coisa. Não queira viver sozinho. Aceite ajuda. Seja humilde. Quando precisar de ajuda, peça ajuda. Vamos ficar de pé para nós orar? Josué desbaratou os seus inimigos lá no vale, mas lá em cima no monte tinha 2 homens segurando a mão do servo de Deus. É para isso que muitas vezes Deus coloca pessoas perto de você. Amém, querido? Para você cuidar delas e também para elas cuidar de você. A gente vai pregando e o Espírito Santo vai mostrando as coisas para a gente. Igreja, o apóstolo Paulo foi um grande missionário, sim ou não? Que homem tremendo. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. O apóstolo Paulo, ele viu as dimensões. Olha que homem tremendo. Mas quem foi a pessoa usada por Deus para narrar a conversão de Paulo, para narrar as viagens missionárias de Paulo e para mostrar para a igreja atual os caminhos que Paulo percorreu. O homem que escreveu a biografia sobre Paulo, qual era a sua profissão? Ele era médico. Deus colocou um médico do lado de Paulo. Se você acha que você é suficiente para viver sozinho, muda esse pensamento. Deus colocou um médico para andar perto dele. Um grupo de pessoas abandonou Paulo. Paulo escreveu uma carta para Timóteo e ele cita lá: Timóteo, fulano me abandonou, ciclano me abandonou, Lucas, o médico amado, está comigo. Então, querido, Deus coloca pessoas perto de você. Não a despreze. Cuide delas. E quando elas quiserem cuidar de você, aceite-as. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Curva a tua cabeça. Em nome de Jesus, querido. Escolha nessa noite estar mais perto de Deus. Escolha nessa noite estar perto de pessoas que servem a Deus. Feche os seus olhos. O Deus que te sustenta vai levantar pessoas para estar perto, para te ajudar. Quantos creem? Feche os seus olhos. É na oração que nós ganhamos a guerra. É na oração que Moisés venceu. É na oração daqueles três homens de Deus que estavam lá que Josué venceu. É na oração dos 7 mil que Deus sustentou Elias e que Deus fez ele voltar para trás. É na oração da igreja que Deus livrou Pedro da prisão e da morte. Oh, irmãos, Paulo foi cuidado pelo médico. Deus cuida de você. Deus cuida de ti, amém? Feche seus olhos, abra o seu coração nessa noite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Moisés naquele dia, meu Pai, ele segurou aquela vara, aquele bordão, Pai. Quando ele cansou, seus amigos ampararam os braços dele. Israel sentiu a peleja lá embaixo, Senhor. Mas quando houve unidade lá em cima, no monte, os nossos irmãos lá embaixo venceram aquela guerra. Senhor, derrama a unção aqui nessa noite. Une a igreja. Unifica a igreja. Unifica a liderança. Que haja unidade de propósito na liderança. Que haja uma unção na liderança para atingir o campo, os soldados, para atingir os demais. Pai, em nome de Jesus, quebra todo jugo de Satanás, espírito maligno que quer quebrar a unidade da igreja, o Senhor te repreenda. Haja uma unção do Senhor, ó meu Deus, para abençoar casais que estão aqui, famílias que estão aqui, jovens que estão aqui. Senhor, derrama uma unção nessa noite. Vai tocando, Espírito Santo. Todas as armadilhas e os empecilhos que o inimigo levantou. Os amalequitas, as Jezabel, as obras das trevas. Caia por terra em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E que a glória do Senhor, meu Pai, como a glória do Senhor cobriu os teus servos, cobre a igreja do Senhor nesses dias. Nós oramos em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Digam amém. Amém.